Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Muita força nesta terça, Eisenbach, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho, Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra, Jean Bonfim, Emanuel Alice Isadora e o melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3, Eisenbach, o craque.
Ô Neumann, a manchete do Estadão hoje revela que o corte de salário e jornada já atingiu 1 milhão de pessoas. Quais as conclusões a que você chega?
A primeira conclusão é que realmente é uma notícia da maior importância. A segunda conclusão é que eu fico impressionado com a incompetência do tal do data prévio, essas coisas que lidam com o computador. O cara não sabe dizer o número exato, diz que é mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão pode ser 1 milhão e 1. Mais de 1 milhão pode ser 1 bilhão. Né? Aliás, essa incompetência desse tipo de registro do governo era demonstrado nas filas enormes, as pessoas se esfregando em procura de abrir o registro na Receita Federal para declarar imposto de renda. Que coisa mais absurda, essa burocracia sem sentido, né? A pessoa tem que pagar imposto de renda, ou tem que declarar imposto de renda, ou tem que ter registro na Receita para receber um auxílio de R$600, que devia ser a pessoa se inscrever e pronto, e receber, aí leva não sei quantos dias. E aí as pessoas, eu vi gente na fila, debaixo de chuva, pelo amor de Deus. Né? Essa falta de conhecimento mínimo da precisão dos números é muito importante, principalmente num momento como esse, numa crise tão grande como é essa do coronavírus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falemos de empresas que prometem não demitir. São ao menos 4 mil, que é uma boa novidade publicada hoje no Estadão. Chega a surpreender esse movimento de alguns empresários?
Acho que é um movimento muito interessante. Tem que ver, quer dizer, que apesar de todo o impacto, né, que a crise da Covid-19 provoca nas nossas empresas, ainda há gente que consegue manter um emprego. Agora, mais de 4 mil também é de lascar. Né? Mais de 4 mil pode ser 4 mil e 1, pode ser 4 milhões. Quer dizer, a falta de precisão nessas coisas, né? De qualquer maneira, por iniciativa do Ânima Educação, o site Não Demita, .com conta com assinaturas de empresas de grande porte, viu? Como as varejistas Magazine Luiza e GPA da Redes Pão de Açúcar Extra, os bancos Santander, Itaú e Unibanco, né? Itaú e Unibanco é um banco só, e fabricantes de cosméticos como a Natura e o Boticário. Quero cumprimentar essas empresas todas, o Ânima Educação, o site nãodemita.com, que é um assunto da maior relevância nessa crise sanitária. Aí tem a BAC, o craque.
Bom, ô Neumann, a Câmara aprovou a ajuda de 89 bilhões e 600 milhões de reais aos estados, também aos municípios. Tinha lá o plano Mansueto, né, do secretário do Tesouro, o Mansueto Almeida, que foi deixado ali, foi congelado por um tempo para ser aprovado esse plano. Mas para você, quem que saiu ganhando nessa queda de braço entre o Executivo e o Legislativo?
O Executivo, teoricamente, teria ganhado se o Plano Mansueto tivesse sido aprovado. Aliás, o Plano Mansueto é muito bom, porque ele socorre os governadores, mas também exige deles uma contrapartida. Né? Os governos também, os governadores também gastam de forma irresponsável, e os governadores contam sempre com essa possibilidade de recorrer ao governo federal, e lá vem o Tesouro cobrir tudo. Na verdade, esse projeto aí que foi capitaneado pelo Rodrigo Maia, que quer sair como grande estadista aí dessa terrível crise sanitária, que pode também virar uma terrível recessão econômica, foi uma vitória a mais do legislativo, porque se previa um gasto, na verdade, de 180, depois baixou para 160, agora na metade de 160, estão falando aí, menos, mas um pouco mais, né, na metade, 89 bilhões e 600 milhões. Né? Caberia, segundo o projeto, a união complementar que foi perdido pelos estados em arrecadação de imposto sobre circulação de mercadorias, o CMS, e pelos municípios a receita do imposto sobre serviço de qualquer natureza. O placar foi bem elástico, 431 votos a favor e 70 contrários. A medida ainda vai ser analisada pelo Senado, e no Senado já está havendo resistência, por exemplo, ao decreto da calamidade pública. Né? E o governo avisou que vai vetar a proposta. Aí tem que ver se essa força do Senado se manifestará na derrubada do veto ou não. Na verdade, o auxílio financeiro corresponderá a uma diferença nominal, se negativa, entre a arrecadação verificada em 2020 e o patamar atingido com os mesmos impostos no mesmo mês em 2019. De acordo com o Rodrigo Maia, o cálculo de 80 bilhões leva em conta uma queda de 30% no acumulado geral. Vamos esperar para ver o desfecho disso, se o Senado aprova, se o presidente veta e quanto o presidente veta. Carolina Ercolim.
Em que dados concretos será que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se baseou para dizer em seu despacho contra a liminar em que o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de interromper as medidas de restrição à circulação de pessoas nesse combate ao coronavírus, hein?
O Augusto Aras é filho de político de esquerda lá da Bahia, que era assessor do Chico Pinto, que eu conheci muito, foi prefeito de Feira de Santana, e era um líder bastante badalado da esquerda no Congresso. É um comercial do Zé Disseu, da turma do PT, mas é também muito grato ao Bolsonaro, que o nomeou Procurador-Geral da República, por indicação do Alberto Fraga, eterno candidato a ser o ministro da Justiça no lugar do Moro, se o Moro cair, o ministro da Segurança Pública, caso Bolsonaro retome o projeto de dividir o Ministério, deixando a Justiça desidratada com o Moro e criando o Ministério de Segurança Pública e dando a ele ou alguém indicado por ele, policial federal, qualquer coisa. De qualquer maneira, Augusto Aras despachou contra a liminar de Alexandre de Moraes, relator de uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo que o Bolsonaro se enquadre nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde. E ele disse que o presidente tem o direito de decidir sobre o momento oportuno para maior ou menor distanciamento social no enfrentamento do novo coronavírus. Eu não vou entrar em nenhuma discussão técnica, porque eu não sou jurista, não fiz direito. Agora, o argumento dele eu posso contestar, sim. Ele afirma que, como o mundo passa por uma crise sem precedentes, repleta de incertezas, não é possível avaliar hoje com precisão se a estratégia de limitar a circulação de pessoas tem eficácia para impedir o avanço da Covid-19. Primeiro, está errado, não é uma questão do avanço, a questão é da velocidade com que cresce a demanda de leitos com respirador, demanda de testes, e o sistema de saúde no Brasil não tem condições de atender ao que vai acontecer, sei lá, nos próximos, a partir de agora, segundo nós estamos entrando amanhã, na segunda quinzena de abril, e é a segunda quinzena de abril e o mês de maio é considerado o ponto crítico. Né? Ontem mesmo houve vários exemplos. O Anthony Fauci, que é o assessor do Trump, disse que se o isolamento não tivesse tardado tanto, os Estados Unidos não estariam registrando tantas mortes. Em uma referência direta ao governador de Nova York, que impediu que se adotasse isso em Nova York. Né? E a Organização Mundial da Saúde informou que a Covid-19 19 provoca 10 vezes mais mortes do que a H1N1, acabando com essa história de gripinha, né? E um grupo de profissionais ligados à saúde, coordenados pela OMS, voltou a insistir, junto com o Tedros Adhanom, na necessidade de um isolamento até mais rigoroso, foi o caso. Raíssa Abac, o craque.
Falar um pouquinho aqui do blog do Neumann, que você deve conhecer, está no portal do Estadão, e tem um artigo aqui que faz uma pergunta. O presidente pode mentir ao STF? Interrogação. O que, que você deixa no ar com essa questão, Neumann?
Me lembrei agora do Avalon.
Foi nele que eu pensei aqui.
Nesse artigo eu uso a linha fina que diz o seguinte: a Advocacia Geral da União garantiu por escrito ao Supremo que Bolsonaro cumpre recomendações da OMS e do seu Ministério da Saúde, e este desmentiu Mendonça, violando o mais importante delas, o isolamento social. Criou uma crise, inclusive, com o Mandetta, que deu uma entrevista no Fantástico, que está passando de demitido a qualquer momento, né? Eu, inclusive, encerro esse meu artigo citando, mais uma vez, o brilhante artigo publicado ontem na página 2 do Estadão, pelo ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazenotto Pinto, que diz que a pandemia trará prejuízos inevitáveis e para o Brasil significa mais uma década perdida e não tem como evitar isso. É isso, doutor. A escolha de Sofia que o anjo da morte sugere não existe. Mais cadáveres nas calçadas não reduzirão a recessão inevitável, ao contrário. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Para encerrar, Neumann, queria que você falasse um pouquinho do adeus, né? A um grande baiano, a um novo baiano, Moraes Moreira, que morreu ontem aos 72 anos.
Moraes estava em plena atividade, segundo um texto que eu recomendo muito a leitura, assinado pelos meus amigos Júlio Maria e Renato Vieira, no Caderno 2 do Estadão hoje. O Moraes, inclusive segundo a dupla aí que eu citei, em 18 de março, postou um poema no Facebook a respeito da pandemia. Eu vou ler aqui o poema que eles reproduziram. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é vacina, o professor que me ensina será a minha própria lida. Eu lembro também, aconselho procurar no YouTube, o documentário Novos Baianos Futebol Clube, de Solano Ribeiro, de 1973, sobre o sítio onde a turma morava no tempo do grande sucesso dos Novos Baianos. Depois o Moraes saiu dos Novos Baianos, agora, nos últimos anos, 2016, tal, tem se aproximado dos Novos Baianos para uma nova produção. É uma pena que ele tenha sido surpreendido por um infarto agudo no miocárdio. Deus que tome conta dele e ele lá em cima agora passa a tomar conta de nós. Vocês vão precisar, como eu vou repetir aqui, muita força nesta terça. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Assim você vai ser,
eu ia me chamar. E eu chamo o 3.
Eu chamo o 2.
Tá.